Nós estamos com o Dr. Jorge Trigueiro, infectologista, sanitarista, recluso, certamente preocupado. Ah, aliás, doutor Trigueiro, eu sei que o senhor tem um recado para dar, mas um amigo meu, Toninho Araújo, me disse que uma moça que trabalha na casa dele, uma senhora que trabalha na casa dele há muito tempo, e é tanto que ela mora na casa, fica na casa, foi protetora da mulher dele desde criança, e disse que ela agora é uma senhora do interior. Ela disse: agora eu estou sabendo, porque esses presos às vezes tocam fogo nos colchões, porque não tem quem aguente ficar trancado por tanto tempo. O senhor já teve vontade de tocar fogo no seu colchão, não?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, bancada aí. Mirella, Maria Luísa, Jamil. Prazer estar falando novamente. Ainda não. Nós temos o privilégio de morar ter uma moradia mais ou menos confortável, com varanda, vendo as pessoas que estão se movimentando ainda pela rua. Mas eu acredito que as pessoas que vivem confinadas, sem condições sanitárias nenhuma, não é o caso dessa senhora, que o Tondico deve protegê-la, mas essas que são chamadas invisíveis, vulneráveis, realmente não podem ficar nesse confinamento definitivamente. Porque as condições de habitação hoje, que nós estamos comemorando o Dia Internacional e Nacional do Controle de Infecção Hospitalar, 15 de maio, em homenagem ao médico Samuel Weiss, que foi o primeiro a preconizar nessa data, 15 de maio de 1846, por aí mais ou menos, a higienização das mãos era o método mais eficaz e barato de se evitar a transmissão de infecção. Vemos hoje que as pessoas ainda não adquiriram as condições sanitárias para evitar uma maior transmissão dessa pandemia. Então, é difícil. Eu vi até numa palestra aí, que mesmo as pessoas estão usando tanto álcool gel, que pode vir uma pandemia de cirrose hepática aí. Porque estão usando mais álcool do que água.
Escuta, eu sei
e
que...
nessa oportunidade, nós que estamos trabalhando com essa campanha nacional, esse Dia Nacional do Controle de Infecção, dia 12 foi o dia do enfermeiro, hoje é o Dia Nacional do Controle de Infecção, e no dia 20 é o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem. O Sindicato dos Hospitais está iniciando a campanha hoje para arrecadar equipamentos de proteção individual para fazer doação dos hospitais públicos aos técnicos e auxiliares de enfermagem. Sabemos que 75% dos profissionais de saúde que estão contaminados com o coronavírus são esses profissionais.
Veja, então, o senhor está no próximo dia 20. Quem quiser doar tem que ser no dia 20?
No dia 20 é o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem.
Certo.
Em homenagem ao nascimento da enfermeira brasileira que batalhou que trabalhou muito na Guerra do Paraguai, Ana Nery. Tanto que o pessoal de enfermagem, principalmente o de nível superior, era conhecido como enfermeira Ana Nery.
Uhum.
Como também, no dia 12 de maio agora, foi o dia da enfermeira, em homenagem à enfermeira inglesa Florence Nightingale, que militou na Guerra da Crimeia e foi quem instituiu também as medidas preventivas em relação a ambiente, higienização de ambientes, naquele tempo dizia hospitais, mas das instituições que atendiam pacientes feridos na Guerra da Crimeia.
Essas doações devem ser feitas como? Tem um número de uma conta?
As doações vão ser segue lá no Sindicato dos Hospitais, Rua Dom Vital, 129, uma rua logo ali perto daquele novo hotel que tem ali na João de Barros, perto do Oswaldo Cruz. A primeira intenção é a gente fazer essas doações para o Oswaldo Cruz e o Procap, a quem aqui eu referencio o Dr. Enio Cantarelli, um grande amigo, médico, idealizador do Procap, que hoje é uma instituição de referência no atendimento cardiológico aqui no Dom Vital Deste.
Então, Rua Dom Vital, número 129, nas proximidades do Hospital Oswaldo Cruz, perto do cemitério de Santo Amaro, não é assim?
Bem mais perto da João de Barros, né? Ali já quase perto da Gamenon, ali, João de Barros, no viaduto da João de Barros. Perto do Oswaldo Cruz mesmo.
Bom, é impossível a gente ter um infectologista num tempo desse para não fazer uma pergunta. Maria Luísa, quer usar o homem?
Quero, acho importantíssimo. Amanhã a gente está entrando, doutor Trigueiro, num momento muito crucial com relação à tentativa de combater o coronavírus, que é o início de um rigor maior na quarentena, inclusive com bloqueios e tudo mais. O senhor acha que a gente tem chance de conseguir parar um pouco a velocidade com que a doença está se espalhando com isso? Ou o senhor acredita que Pernambuco, por conta de não estar conseguindo cumprir o isolamento, principalmente nas periferias, vai ainda amargar momentos difíceis?
É muito difícil realmente alcançar uma contenção de 70% a 80% da população para que haja essa queda mais acelerada dessa curva de contaminação. Como eu relatei, o que se esperava era que quando o coronavírus chegasse, a Covid chegasse nas periferias, nas pessoas mais vulneráveis, essa aceleração dessa curva ia ser rápida. O que se espera é que nesses 15 dias, se houver 70% ou 80%, a gente não alcance um índice de letalidade tão grande. Mas todo mundo acha que a sua categoria é essencial. Hoje já tem mais liberação de mais gente já solicitando de babá, de cuidador, de professor. Então é difícil se você não fizer a contenção. Mas o mais grave ainda é que a autoridade máxima, as autoridades máximas do país, ficam incentivando as pessoas a ir para a rua. Hoje ele tem uma popularidade de 38%, 40%, não sei as estatísticas atuais, mas essas pessoas não estão obedecendo nenhuma recomendação das autoridades sanitárias, nem dos secretários estaduais, nem do próprio ministro, que ele mudou pensando que ia manipular no termo de divulgação abertamente, não conseguiu. Então é muito difícil você chegar a dizer, fique em casa, quando a autoridade máxima diz, não fique em casa. Então é difícil fazer uma quarentena, um isolamento social. Eu acho que a medida agora já seria partir para o distanciamento social e abrindo devagar as indústrias, fábricas e os varejistas, centros de shopping com contenção, distanciamento, uso obrigatório de máscara, e vamos ver se essa imunidade de rebanho chega, porque a vacina não vai chegar. Os protocolos de tratamento já estão bem estabelecidos, as pessoas estão dizendo, agora vocês que não defendiam a hidroxicloroquina, vocês de esquerda que não defendiam, e quem defendia de direita. Mas tem os protocolos dentro do hospital que as evidências clínicas estão mostrando que alguns medicamentos podem fazer algum benefício ao paciente. Mas não pode ser indiscriminado. Esse dia hoje, por exemplo, o Dia Nacional do Controle de Infecção Hospitalar. Nós lutamos, o doutor Jarbas Barbosa, que eu estava ouvindo a entrevista dele, já era da Anvisa, lutamos muito tempo para conseguir uma resolução para que eles não vendessem antibióticos indiscriminados nos balconistas de farmácia. A pessoa chegava com a virose, tomava logo a medicação, passava um antibiótico. E agora a pessoa chega com infecção bacteriana, vai estar tomando antiparasitário, remédio para malária, remédio para piolho, para carrapato, sem uma prescrição médica, sem uma avaliação médica, sem saber as reações adversas das interações medicamentosas. Então eu acho que os protocolos dentro dos hospitais têm que existir. Não pode ser explorado politicamente para estar dando no meio da rua medicamento para todo mundo. Então pessoas, as doenças estão aí. Pessoas morrendo de apendicite em casa, porque estão com dor abdominal, estão com medo de ir para o hospital. Pessoas que têm pneumonias comunitárias bacterianas, pessoas que têm amigdalites bacterianas, que esses medicamentos não vão fazer efeito. Nós concordamos que os protocolos bem estabelecidos pelas evidências clínicas e várias instituições sérias podem ser utilizados e devem ser utilizados. Porque aquela história, como dizemos aqui no Nordeste, quem não tem cão, caça com gato. Não pode estar se atirando para todo lado para evitar que a mortalidade seja alta dentro das instituições hospitalares. Mas elas podem ser grandes também na comunidade, por uso, sem prescrição médica de medicamentos preconizados aí, aleatoriamente.
Doutor Trigueiro, estão aparecendo agora alguns engenheiros de obras prontas querendo dizer que o carnaval deveria ter sido suspenso. Veja, antes do carnaval, nós chegamos até a entrevistar médicos, diversas autoridades, e todos, sem exceção, diziam que não era necessário suspender o carnaval. Agora vem o general Mourão dizendo isso. O carnaval não deveria ter acontecido. Tem uma pesquisa aí do não sei de que hospital dizendo que não era para ter tido carnaval. Mas não deve valer nenhuma opinião se essa opinião não foi dita antes do carnaval. Dizer agora, Se ele sabia disso, era para ter dito isso antes. Não teve nenhuma opinião do general Mourão antes, falando contra o canal, nem de Mourão, nem de Bolsonaro, me parece que de ninguém. Ou o senhor conhece alguém que tenha previsto essa danação logo depois do carnaval?
Já se sabia hoje que o vírus já estava circulando em janeiro aqui, mas ninguém tinha certeza, porque o primeiro diagnóstico foi dado no meio de março. Então, para que ter essa população que estivesse contaminada durante o carnaval, sabendo hoje que o R0, como se chama, que é uma pessoa contamina hoje para 1,7, mas no início era 2,3, e o que a gente está querendo agora é que esse R0 seja para menos 1, ou seja, uma pessoa contamine 1 ou não contamine. Então, se tivesse havido realmente uma contaminação generalizada no carnaval, considerando que o período de incubação é de 14 dias, esse pico teria surgido 14 dias depois do carnaval. A gente já estava na rua, todo mundo agora. É tanto que o decreto de calamidade foi feito já no final de fevereiro, começo de março, onde os hospitais deixaram de atender eletivamente ou as cirurgias agendadas, trazendo grandes problemas, como já foi discutido aí seu problema várias vezes, os que defenderam, os que não defenderam, como o professor Cláudio Lacerda, em relação aos transplantes, aos oncologistas, como o Misael falou ontem, outras pessoas falaram, os hospitais ficaram praticamente 2 meses vazios. Então, quando esse surto veio surgir, foi agora, no começo de abril, quando a gente esperava que no dia 15 desacelerasse, se a gente já estivesse abrindo os hospitais para as cirurgias eletivas, o pico está começando agora, quase 2 meses, 3 meses depois que nós fizemos o isolamento total, o horizontal, como se chamou na ocasião. Então, Geraldo? É difícil você avaliar se suspendendo o carnaval fizesse uma contenção maior. Na China fez, o evento maior que eles tinham era a comemoração do Ano Novo. A contenção é você isolar, como eles disseram lá em Wuhan, isolar, fechar 12 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas na província de lá onde fica o Wuhan, o Wuhan. Então, é difícil você dizer. Agora, quem tem mais informação epidemiológica, além das autoridades sanitárias do Ministério da Saúde, são os órgãos de informação, a inteligência, a ABIN, a Polícia Federal, qualquer outro sistema, que tem que ter informação para as autoridades. Então, se eles sabiam o que estava circulando em janeiro, eles tinham mais a providência de fazer o que estão fazendo, os governadores estão fazendo, e ele poderia fazer um decreto nacional na ocasião. É difícil fazer esse tipo de avaliação. É como você disse, agora todo mundo sabia a solução. Todo mundo agora tem solução. Mas que há mais de 2 meses que nós estivemos aí, já estava prevendo que esse vírus ia disseminar com grande velocidade e que iria atingir as classes menos favoráveis posteriormente. Começou pela classe média, pela classe alta, as pessoas que tinham um plano de saúde, e agora está chegando. E aí tem que ter transparência desses dados também, porque nós sabemos as informações estão um pouco desencontradas sobre taxa de ocupação de leite de UTI. Quando o leite de UTI está funcionando aqui na cidade do Recife, eu, como presidente do sindicato, estou procurando essa informação. Se você me perguntar, é 90%, 98%, 100% as taxas de hospitais particulares, eu não sei. Eu sei de alguns hospitais que me informaram pessoalmente que essa taxa de ocupação já está em 100%, realmente.
Quem vem é Mirella Martins.
Geraldo.
Oi, é Maria Luísa.
Eu queria só aproveitar uma pergunta que você fez sobre o carnaval. O carnaval do oceano, claro que é difícil que a gente avalie agora. Mas a gente já teve, no caso da Bahia, Salvador, já disse que ano que vem, se não houver vacina, o carnaval está suspenso. Eu queria saber a opinião do doutor Trigueiro sobre essa medida.
Eu não sei, é uma coisa, é como a gente diz, a única certeza que nós temos é a incerteza. Estão preconizando que em setembro essa estabilização, a comunidade já esteja 80% imunizada, vamos dizer assim, que uma campanha de imunização, por exemplo, a gente faz o H1N1, faz campanha para sarampo, campanha para pólio. Se conseguir fazer a imunização de 90% da população, o risco de transmissibilidade dessa pessoa que tomou a vacina é praticamente zero. Porque a comunidade, como dizem, a imunidade de rebanho, como chamam. Então, se essa prolongar nesse índice de letalidade de coisa até dezembro, provavelmente vai ter que tomar uma medida de contenção maior, que é o que nós não esperamos. Mas agora todo mundo está, não sei, politizando. O inimigo nosso é o vírus. Não é o povo, não é as festividades, as aglomerações. Ele tem que engajar uma maneira de fazer essa contenção. E só tem duas maneiras. Ou é a contenção através do isolamento, do distanciamento social, do isolamento seletivo, ou um medicamento realmente eficaz que possa ser usado profilaticamente, como se usa para H nenhum atualmente, mesmo as pessoas que não tomam vacina, porque nós já estamos no período já de inverno, temos que tomar vacina H1N1 para influenza, e tem aquele oxetamalvir, que é o Tamiflu, que é um medicamento comprovadamente eficaz para H1N1, ou se não vem a vacina que estão aí dizendo que estão acelerando todas as pesquisas, um modelo de vacina rápido, que todo mundo diz que vacina não sai antes de 12 meses ou 18 meses, ou se não, se ela permanecer nesse índice de contaminação, tem que suspender mesmo essas grandes aglomerações. Você que passa o carnaval numa cidade, depois passa noutra, passa num dia no seu elétrico, no outro dia não tem bloco de rua. Então pode-se fazer esse tipo de coisa para diminuir esse chamado R0, ou seja, a contaminação de pessoas para um determinado número de pessoas.
Mirella Martins.
Bom dia, doutor Geórgia, um prazer falar com o senhor. Existem várias ações e campanhas, o senhor falou no início da sua fala. Oi?
Filha de uma colega minha de turma.
Vou continuar. Eu mesmo divulgo diariamente na coluna ações e campanhas para compras de EPI, como máscara, capote, luvas e face shields. O governo também já divulgou a aquisição de vários equipamentos, mas a gente continua a escutar a reclamação dos profissionais da área de saúde pela falta deles. O que de fato está acontecendo?
Olha, no início nós tivemos determinação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, que deveríamos usar máscaras cirúrgicas para os pacientes que tivessem contato com pacientes de coronavírus, os portadores de coronavírus. A máscara N95 só para aqueles que fossem fazer procedimentos invasivos com os pacientes já diagnosticados. Hoje já disseminou que é obrigatório o uso de máscaras para todo mundo. Hoje você tem uma concentração de fornecimento de insumos, principalmente de devices, dispositivos, na China, era 90% concentrado na China. A mesma coisa com matéria-prima dos medicamentos concentrado na Índia. A indústria não estava preparada, ninguém no mundo estava preparado para uma pandemia dessa intensidade. O que nós estamos fazendo é que os hospitais privados, mais ou menos, conseguiram, por meio de importação, essa iniciativa de Santa Cruz do Caparibe de fazer essas máscaras, o pessoal produzir álcool gel como no Lafebvre. Mas ontem saiu uma nota técnica da Anvisa, que mais de 60 empresas importadoras de máscaras, só máscaras, não tinha qualidade suficiente para ser usada por profissionais de saúde. Então, a questão do desabastecimento acontece. Uma máscara que você comprava por 0,99 centavos, você está comprando a 15. Quando você comprava a 15, você está comprando por 100. Então, houve esse problema. Nós fizemos ofício direcionado ao PROCON, ao Ministério Público. Os hospitais privados não têm o poder coercitivo, como o Estado teve, de pegar até lojas aqui em Boa Viagem para tomar máscaras, tomar equipamentos de proteção individual. O que nós estamos fazendo, temos uma plataforma parceira nossa de compra, que é a Síntese, que ele está juntando as grandes empresários, grandes indústrias, e está fazendo aquela manutenção de fornecimento para alguns hospitais particulares. Mas muitos hospitais também têm problema para dentro particular, por conta das despesas que foram aumentadas e o faturamento diminuiu. Então, a gente vem pedindo um plano de contingência para atender esses hospitais, principalmente nos pequenos hospitais. Você leva em consideração os hospitais privados, principalmente o pessoal do interior, eles são hospitais pequenos, de 50 leitos, 60 leitos, 80 leitos. Então, esses hospitais têm um passivo de recebimento aí junto ao plano de saúde do Estado, que é o SACEP, muito elevado, que não foi atualizado, já faz bastante tempo que a gente vem lutando para que pelo menos antecipasse alguma receita para poder fazer aquisição. Os fornecedores não querem mais fornecer com 30 dias, 90 dias, quanto é que a gente recebia das operadoras, a gente presta um serviço para a operadora, recebe com 60, 90 dias. Eles, os fornecedores, querem à vista. Por quê? Porque se eles importarem do sul ou do sudeste esses materiais, eles correm o risco de ir na fronteira aqui, se tiver faltando equipamento nos hospitais públicos, eles serem confiscados. Então, eles só querem receber à vista. Como é que eu posso comprar à vista um insumo superfaturado que vou receber daqui a 90 dias e quem tem fluxo de caixa para 30, 60 dias mais daqui para frente? Não tem. Segunda-feira, nós vamos ter uma reunião virtual com a Live, com o BNDES, para tentar ver se consegue uma fonte de financiamento. Tivemos uma com o BNB, Banco do Nordeste. Você vai fazer um empréstimo no Banco do Nordeste, são 23 mil documentos que eles pedem, passam 6 meses para tentar liberar. Hoje está na entrevista do Francisco Sabana do Sebrae, de mais de 5 mil projetos que enviaram para os bancos, não foram aprovados 50, 70, criando as grandes dificuldades. Outros decretos estão dizendo que dispensa certidões, dispensa grande burocracia, e não está acontecendo. Então é muito fácil jogar a culpa para os hospitais privados, para os profissionais de saúde, dizer que não estão fornecendo, que está faltando. Mas está faltando mesmo. A minha preocupação agora é, como eu estou dizendo, um hospital público de uma universidade, onde lá eu tenho uma pessoa da família que trabalha lá, que já sabe que tem que levar os equipamentos de proteção individual. É por isso que nossa campanha visa os profissionais que estão na linha de frente, os profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem, no dia 20 que nós estamos comemorando o dia deles, e fornecer equipamento de proteção individual para trabalhar. Então é difícil.
Temos aqui mais uma morte de um médico que aconteceu ontem. E as pessoas agora estão morrendo e estão sendo enterradas de forma misteriosa, porque ninguém pode chegar perto. Está aqui o médico pesqueirense, doutor Evandro Bezerra Sintra, de 53 anos, morreu no dia 14, foi ontem, né? No Recife, segundo familiares, ele chegou no final da quarentena, sem dor de cabeça e febre, mas sofreu um infarto fulminante próximo ao meio-dia. Doutor Evandro trabalhava em vários centros médicos do Recife, ultimamente integrava a equipe do Hospital Português. Segundo informações, ele estava de quarentena após testar positivo para coronavírus, mas estava bem e confiante da recuperação total. Então, um médico de 53 anos, doutor Evandro Bezerra Sintra, que morreu ontem, acho que foi sepultado já aqui no Recife, não foi levado para Pesqueira. Bom,
Geraldo.
Oi, quer falar, doutor?
Tinha medo.
Não, estou dizendo, é lamentável os profissionais de saúde que estão na frente e, às vezes, no afã até de um atendimento, escreve as recomendações essenciais da proteção. Estou dizendo que é um caso do colega doutor Evandro, que eu tomei conhecimento disso. Então, mas o que acontece é que as pessoas, às vezes, no afã de salvar as pessoas, esquecem um pouco a proteção. E, na grande maioria, porque não tem equipamento mesmo. No caso dele, os hospitais de grande porte, acredito que não tenha acontecido isso. A fatalidade do infarto, ele como cardiologista, sabia disso, como pessoa jovem, mas o que se preocupa também é que se a comunidade começar a ter, usando medicamentos indiscriminados, principalmente a cloroquina, a hidroxicloroquina tem um efeito colateral, eles podem ter infarto também. Pode ter problema de cardíaco.
Bom, deixa eu pedir desculpa aos que querem perguntar, porque o tempo da gente avançou, estouramos já 13 minutos, 14 minutos. Muito obrigado a todos.